Federal e pelos senadores do PL Jaime Bagatoli, de Rondônia, e Magno Malta, do Espírito Santo. A primeira CPI da pedofilia funcionou entre 2008 e 2010 e teve como um dos resultados o projeto transformado em lei que permitiu a infiltração de agentes policiais na internet para investigar crimes sexuais. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que aumenta de 6 para 12 meses o prazo para que as vítimas de violência doméstica familiar possam prestar queixa ou apresentar representação contra o autor do crime. Quem traz mais informações para a gente é o Alexandre Campos.
O Senado aprovou o projeto que aumenta de 6 para 12 meses o prazo para as vítimas de violência doméstica e familiar exercerem o direito de queixa ou representação contra o autor do crime. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que muitas vezes a vítima tem laços afetivos com o agressor. Por isso, o tempo maior para apresentar a queixa é necessário para que ela vença o medo e tome a iniciativa de buscar a ação do poder público.
Nós lutamos o tempo todo, evitando situações que possam ser utilizadas como estratégias para tirar o direito da mulher poder ter a justiça instalada numa situação de violência.
Opinião semelhante tem a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos.
Porque às vezes a mulher, quando está assim, ali no calor ainda das agressões, com medo, e ela quer primeiro sair da onde ela mora, às vezes até mudar de cidade, ela quer se sentir mais segura. Essa mulher, quando está se sentindo mais segura, às vezes num novo emprego, numa nova casa, ela vai ter maturidade, equilíbrio para fazer a denúncia. Então, a gente precisa estender esse espaço, esse tempo, para que ela faça a denúncia da violência.
Nos casos de ação penal pública, quando o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia, a vítima também passa a ter o direito de queixa ou representação contra o autor do crime. Nessas situações, o tempo de 12 meses passará a ser contado da data em que terminar o prazo para os promotores acionarem o judiciário. O projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Muito obrigado, Alexandre Campos, pelas informações. E, gente, o Senado valida reajuste do piso salarial dos professores da educação básica. Também Pedro Pincer tem mais informações.
O Senado aprovou uma medida provisória que determina piso salarial de R$ 5.130,63 para os professores da educação pública em 2026, um reajuste de 5,4% em relação ao piso anterior. O texto altera a lei do piso salarial de 2008 para adequar o cálculo anual do piso ao novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O reajuste passa a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. O cálculo leva em conta as contribuições de estados, municípios e Distrito Federal ao fundo. O texto também cria limites para a atualização. O reajuste ficará entre o INPC do ano anterior e a variação percentual da receita do Fundeb nos 2 anos anteriores ao da atualização, incluindo as complementações da União. A relatora, a professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Não tem educação boa, nem educação de qualidade, se os profissionais da educação não forem devidamente respeitados e valorizados. Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e nossos estados.
Se aplicada por todos os entes federativos, a nova regra deverá gerar um impacto de R$ 6,4 bilhões em 2026. As receitas do Fundeb, que financiam 70% dos salários dos professores, cresceram 120% em termos reais entre 2020 e 2026. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, comissão aprova o uso do fundo penitenciário para capacitação de servidores. E quem vai trazer mais informações para a gente é Marcela Cunha. Vamos ouvir.
O projeto garante recursos do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, para cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização e capacitação continuada dos servidores do sistema penitenciário e dos policiais penais. A ideia é dar mais preparo técnico e psicológico aos profissionais que atuam na segurança dos presídios, como explicou a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
A formação contínua dos servidores e policiais penais é condição indispensável para assegurar eficiência, qualidade humana no trato com a população carcerária e maior proteção institucional. Investimentos em formação reduzem custos futuros com erros operacionais, falhas de segurança, judicializações e danos ao patrimônio público. Além disso, profissionais mais bem preparados tendem a reduzir a rotatividade e o absenteísmo, o que representa economia indireta para o Estado.
O texto altera a lei que criou o FUNPEN para incluir de forma expressa a capacitação continuada de servidores administrativos e policiais penais entre as finalidades do fundo. Atualmente, os recursos podem ser usados em ações como construção, reforma e ampliação de presídios, compra de equipamentos, assistência jurídica, educacional e de saúde aos presos, além de programas de reintegração social. O relatório sustenta que a medida não cria uma nova despesa obrigatória para o orçamento da União, apenas reorganiza a aplicação de recursos já vinculados à política penitenciária, garantindo dinheiro para a qualificação profissional. A capacitação deverá ser feita preferencialmente por instituições públicas, mas o texto também permite convênios, parcerias e acordos de cooperação com instituições de ensino. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Muito obrigado, Marcela Cunha, pelas informações. Minha gente, o nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer de forma especial a todos os nossos ouvintes que ficam conosco todos os dias de segunda a sexta-feira. Estaremos de volta, se Deus permitir, a partir de amanhã, com mais Bom Dia Cidade para você, a partir das 7 horas da manhã. Fique agora com a programação da Rádio Câmara.
Alimente essa ideia. Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Explica o resto. Este livro não nasceu livro, nasceu jornal. Estes contos não nasceram contos, nasceram notícias. E este prefácio, portanto, também não nasceu prefácio. Nasceu artigo de fundo. Brás Bexiga e Barra Funda é o órgão dos Ítalo-Brasileiros de São Paulo. Você ouviu um trecho de Brás Bexiga e Barra Funda, livro publicado em 1927, de autoria de Antônio de Alcântara Machado, com crônicas sobre as agruras dos primeiros imigrantes de São Paulo.
O início de uma boa viagem começa nos primeiros parágrafos.
A rádio e a TV Câmara são emissoras de caráter público e, por isso, assumiram um compromisso de abrir espaço para produções da sociedade. Se você é um produtor ou produtora de rádio ou TV e gostaria de veicular o seu programa na rádio ou TV Câmara, precisa se ligar nesta novidade. A Câmara dos Deputados está com chamamento público aberto para a seleção de programas. Esta é a sua chance de veicular sua produção na rádio e TV Câmara. Seu trabalho pode chegar a municípios das 5 regiões com sinal aberto para milhões de brasileiros. Saiba mais em cd.leg.br/seleção de conteúdo.
A Casa do Povo é também a casa de todas as artes. Conheça o Centro Cultural Câmara dos Deputados, preservando a memória e a história do Poder Legislativo, promovendo a cultura e a produção artística. Centro Cultural Câmara dos Deputados. Educar para mudar.
Cuidado com o descuido. A obesidade pode matar.
Excesso de açúcar, gorduras ruins e alimentos ultraprocessados são os grandes inimigos da sua saúde. A obesidade é um risco real que pode gerar hipertensão e diabetes. Cultive uma alimentação equilibrada e beba bastante água. Seu corpo agradece.
Sua vida vale mais. Cuide-se. Uma parceria, Rádio Senado e Rádio Câmara.
Democracia se constrói com diálogo. Por isso, a Câmara dos Deputados tem mais um canal direto com você. Pelo WhatsApp 61-3216-0000. Envie sugestões, elogios, reclamações, opiniões ou solicite informações sobre a Câmara. Atendimento exclusivo por mensagens de texto, nos dias úteis de 8 da manhã às 7 da noite. Câmara dos Deputados, aproximando a democracia de todos os brasileiros.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
Agora em Brasília são 8 horas e 3 minutos.
52 senhoras deputadas e senhores deputados, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa de número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se as breves comunicações. Deputado Jorge Sola, PT do Estado da Bahia, com o tempo de até 5 minutos.
Deputado Charles Fernandes abre esta sessão extraordinária da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E já iniciando com as breves comunicações, deputado Jorge Sola já está indo para a tribuna para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, você que está conosco na Rádio Câmara e também na TV Câmara.
Congresso Brasileiro. Hoje, o Congresso, através da Câmara de Deputados, vai dar o passo inicial para cumprir um direito que há muito já deveria ter sido assegurado. Nós estamos falando da redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salários. Nós estamos falando do fim da jornada semanal 6x1. Isso é um legado do século passado, presidente. A Constituição de 88 firmou essa jornada de trabalho. Nós estamos falando de 1988. Nós estamos falando de 38 anos atrás. Os processos de trabalho mudaram, a mecanização, a automação ganharam produtividade. Mas quem ganhou com essa produtividade elevada? Apenas aqueles que concentraram renda. A agricultura foi mecanizada, reduziu a necessidade de trabalhadores. Todos os postos da indústria, dos serviços, do comércio ganharam com os processos de automação, com a modernização. Esses ganhos, esses lucros, tiveram apenas uma única finalidade, concentrar renda. E esses que ganharam, querem continuar ganhando sem dividir nenhuma migalha com os trabalhadores. Nós estamos falando em reduzir a jornada de trabalho sem redução de salários. Nós estamos falando de um dia a mais para o trabalhador poder ficar com sua família, cuidar de sua casa, cuidar da sua saúde. Ninguém ganha com trabalhadores esgotados fisicamente, sem descanso, perdendo a sua saúde, isso aumenta o absenteísmo. Todos os estudos mostram que, ao contrário do que eles dizem, toda a sociedade vai ganhar com essa conquista dos trabalhadores. Disseram que o Brasil ia quebrar quando lutávamos, o Brasil lutou para acabar com a escravidão, queriam mantê-la. Não quiseram, lutaram contra o salário mínimo. Se mobilizaram para evitar a aprovação das férias do 13º. O Brasil não quebrou por essas razões. O Brasil quase quebrou várias vezes porque essa elite buscou destruir a capacidade dos trabalhadores ter algum ganho. Porque sugaram ao extremo. No governo Fernando Henrique, o Brasil por mais de uma vez chegou a quebrar economicamente. No governo passado de Bolsonaro, atacaram até as reservas que tinham sido feitas anteriormente, reservas internacionais do governo Lula e Dilma. Não ficou uma única política pública de pé no governo das trevas, no governo da destruição. Em apenas pouco mais de 3 anos, com a volta do presidente Lula, todas as políticas públicas foram reconstruídas e reconstruídas em outro patamar. E é o que faremos também aqui com as relações de trabalho, com a jornada de trabalho. O acordo que está sendo construído, ele, eu diria a vocês até, bastante cuidadoso, bastante tímido. Vamos iniciar reduzindo 2 horas e daqui a 1 ano mais 2 horas, completando a redução para 40 horas. Essa é uma conquista importante. E essa turma queria aproveitar esse momento que nós estamos trabalhando para reduzir a jornada de trabalho, para tirar ainda mais direitos dos trabalhadores. Fizeram até uma emenda que, de forma covarde, retiraram as assinaturas quando viram a repercussão. Porque essa casa vai aprovar essa medida, não é pela vontade da maioria dos parlamentares que está aqui, porque a maioria dos parlamentares que está aqui, presidente, não representa os trabalhadores desse país, não representa a maioria da população, representa os interesses latifundiários, dos banqueiros, dos grandes empresários e dos bilionários, infelizmente. Mas vai vir aí o 4 de outubro. Nós vamos reeleger o presidente Lula e vamos fazer com que o Congresso Nacional não seja inimigo do povo, mas esteja do lado do povo brasileiro. Hoje, todas as conquistas que são alcançadas aqui são feitas na base da pressão, na base da luta, na base do corpo a corpo e na mobilização dos trabalhadores. Também esses mesmos trabalhadores terão a capacidade de ir às urnas e mostrar o quanto o presidente Lula transformou esse país, o quanto nós reconstruímos, recuperamos e colocamos o Brasil de 2026 melhor até o de 2016, quando eles deram um golpe que tirou a presidenta Dilma. Vamos hoje nessa casa conquistar o fim da jornada 6x1, a redução das horas trabalhadas, o ganho para a saúde dos trabalhadores, o ganho para a economia, um aumento importante para toda a nossa nação, para todo o nosso país. Essa jornada de hoje vai marcar a história, como marcamos no ano passado ao aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 salários. Mais uma lei aprovada no governo do presidente Lula que marcou e que marcará hoje outro golaço. Nós vamos aprovar contra a vontade deles. Não adianta vir para cá com cara de pau de dizer que querem 4x3, que querem 30 horas, que querem 36, para tentar esconder, presidente, o que fizeram todas essas semanas, que foi tentar impedir que nós aprovássemos aqui a redução da jornada para 40 horas. Eu quero, peço em registro na voz do Brasil, grande conquista que teremos hoje, e alertar os trabalhadores que teremos mais oportunidades de incorporar outros direitos se a gente tiver a capacidade de manter a nossa democracia, que foi atacada, que foi vilipendiada por esses da extrema-direita. E outros direitos serão conquistados, continuando nessa batida, junto com o presidente Lula, do lado do povo brasileiro. Obrigado, presidente. Peço registro na voz do Brasil.
Muito obrigado, deputado Jorge Solo. Será registrado na voz do Brasil. Esperamos que hoje realmente seja um grande dia para esta casa e para o nosso país. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 27 de maio, às 15 horas, com ordem do dia a ser divulgada nos termos regimental. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação.
Deputado Charles Fernandes está encerrando essa sessão.
Bom dia a todos, está encerrada a sessão.
Portanto, encerrada esta sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Teve apenas um pronunciamento, deputado Jorge Sola, que falou, inclusive, da proposta, né, que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados sobre a escala 6x1. E a comissão especial deve votar hoje o parecer sobre esta proposta. O relator recomendou a redução da jornada de trabalho no país para 40 horas semanais, sem redução salarial e com 2 dias de descanso por semana, um deles preferencialmente aos domingos. O parecer apresentado na segunda-feira, dia 25, teve um pedido de vistas da oposição. na comissão especial. A proposta deve ser analisada hoje em sessão da Câmara dos Deputados, pois com esta sessão extraordinária que ocorreu agora pela manhã, as duas sessões previstas, né, para regimentalmente, o prazo para que ela possa ser votada novamente e apreciada na comissão já foi alcançado. Mais informações você vai ter a partir de agora no jornal Painel Eletrônico da Câmara dos Deputados e com transmissão ao vivo pela rádio, TV Câmara e o nosso portal no YouTube com a apresentação do Mauro Ceccherini. Um ótimo dia.
Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2026. São 8 horas e 11 minutos em Brasília. Começa agora o painel eletrônico, um pouquinho mais tarde hoje, em virtude da sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Aqui você acompanha as principais notícias da Câmara e do Congresso Nacional. E esses são os destaques desta edição. Hugo Mota disse que a aprovação da PEC 6x1 será a maior entrega da Câmara para a classe trabalhadora. A comissão especial deve votar o parecer hoje. O presidente da Câmara defende a agenda de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Deputados aprovam proposta que garante direitos para pessoas com diabetes tipo 1. Câmara aprova circuito junino em 6 polos nordestinos. O plenário aprova projeto que permite pagar até 25% a mais por produtos da política de garantia de preços mínimos. Mande suas sugestões, seus comentários ou suas perguntas para o painel eletrônico, e-mail é radio@camara.leg.br. WhatsApp é 61 999 78 9080. Agora são 8 horas e 12 minutos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da PEC 6x1 será a maior entrega da Câmara para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores. O presidente concedeu entrevista à CNN nesta terça-feira e afirmou que o texto será aprovado tanto na comissão quanto no plenário. A votação no plenário está prevista para essa semana.
Eu tenho plena convicção de que o texto apresentado na comissão especial será aprovado na comissão, será também aprovado no plenário e, respondendo à sua pergunta, eu sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido. Hugo Mota afirmou ainda que haverá, na própria Constituição, previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas.
Eu não acredito, primeiro, em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Mais cedo, em evento na Câmara, Hugo Mota também falou sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele afirmou que os parlamentares estão em sintonia com a sociedade nessa agenda e lembrou a aprovação do chamado ECA Digital, que impõe penas mais duras para quem comete esses crimes no ambiente digital e responsabiliza plataformas que não removem conteúdos dessa natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
8h17, em reunião da Comissão Especial sobre a redução da jornada de trabalho, deputados garantiram que o fim da jornada 6x1 será votado nesta semana. No caso, está previsto para votação amanhã no plenário. A repórter Maria Neves acompanhou.
Integrantes da comissão especial que analisa o fim da escala de trabalho 6x1 afirmaram que a votação da proposta pode ocorrer nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. O presidente do colegiado, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, adiantou que vai reabrir a sessão de debate sobre o texto às 10 horas da manhã para tentar concluir a votação até às 17 horas. Segundo o parlamentar, se a comissão aprovar a proposta nesse período, o presidente da Câmara, Hugo Mota, se comprometeu a votar o texto no plenário no mesmo dia.
Se a gente conseguir isso, o presidente Hugo Mota vai levar essa matéria amanhã à noite ainda para o plenário. Se a gente não conseguir, vai ficar para quinta-feira. Mas nós vamos trabalhar amanhã tentando ali garantir a votação em comissão a tempo de poder levar o plenário amanhã à noite. Até porque quarta-feira é um dia que aqui a casa tem forte presença, o que é bom.
O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou o texto na segunda-feira. A proposta assegura a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição do salário, e garante duas folgas semanais, uma preferencialmente aos domingos. No caso das folgas, o direito será assegurado assim que a emenda constitucional entrar em vigor. Já a jornada será reduzida para 42 horas por semana, 60 dias depois da vigência da norma, e para 40 horas, 12 meses depois desse período. Os deputados presentes à audiência pública com representantes das entidades de trabalhadores foram unânimes em pedir mobilização para garantir que o texto seja aprovado. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autora de uma das propostas que deu origem à mudança, pediu atenção total à votação.
Nós teremos que permanecer vigilante, lutando contra os inimigos da classe trabalhadora que irão fazer todas as manobras possíveis para tentar destruir o texto. Depois de votado aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos ter que continuar a nossa articulação e a nossa mobilização, porque no Senado não tem nada dado. O Senado já está tentando fazer algumas manobras. Eles estão pensando, bom, vamos então deixar passar aqui, o pessoal vai dar uma esquecidinha e depois a gente massacra o texto no Senado.
De acordo com o coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, Lúcio Clemente, a proposta apresentada por Léo Prates atende a boa parte das demandas dos trabalhadores. No entanto, ele disse que as entidades se preocupam com a inscrição na Constituição Federal de limite salarial para que os empregados sejam beneficiados pela redução da jornada. O texto apresentado pelo relator prevê um teto salarial para trabalhadores que terão redução de jornada para 40 horas semanais. Profissionais com curso universitário que ganhem mais de 2,5 vezes o teto da remuneração da Previdência Social, o equivalente hoje a R$ 21.188, poderão negociar as jornadas individualmente com os patrões. Para Lúcio Clemente, essa norma reduz a proteção desses trabalhadores.
Isso é uma preocupação grande, porque os efeitos que isso pode ter do ponto de vista do impacto sobre o conjunto das categorias pode não ser pequeno. Difícil de mensurar agora, mas nós estamos falando de parte da força de trabalho, que no geral poderá ficar fora da proteção sindical dos acordos e convenções coletivas.
Lúcio Clemente afirmou ainda que as centrais de trabalhadores discordam do prazo concedido para a adequação dos contratos de trabalhadores terceirizados do setor público. A proposta prevê que as empresas, nesse caso, terão até um ano para promover a mudança de jornada. Para o sindicalista, a transição deveria ser a mesma dos demais empregados. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Hora certa em Brasília, agora são 8 horas e 21 minutos.
De olho nas comissões.
Bom, o grande assunto do dia ainda é a escala 6-1, que deve ser votada hoje dentro da comissão que analisa a redução de jornada de trabalho, que vai analisar o relatório do deputado Léo Prates. Os principais pontos são a redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas em 14 meses, com não redução de salário e não indenização aos patrões. Vamos aguardar aí, deve acontecer logo no final da tarde a reunião da comissão, e amanhã a expectativa é de votação no plenário. Dois ministros estarão na casa hoje, às 9 horas, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, fala sobre a atuação internacional da Polícia Federal. É mais uma audiência sobre o episódio da prisão e posterior soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem pelo ICE, a Polícia de Imigração Americana, que quase provoca uma crise diplomática entre os dois países. E às 9h30, a Comissão de Saúde ouve o ministro Alexandre Padilha. Entre os temas, o programa Tem Especialista e o fortalecimento do SUS e a distribuição de recursos e verbas públicas. Temos também na área da educação a Comissão de Educação debatendo sustentabilidade e conectividade nas escolas, na verdade a Comissão de Comunicação às 14h, e a Comissão de Educação, essa sim, debate estratégias de escolas públicas no Ceará para ampliar o acesso ao ensino superior. Esse debate busca identificar, sistematizar e difundir práticas bem-sucedidas de escolas públicas que têm ampliado o acesso de estudantes ao ensino superior. Esse debate acontece às 16h. Outra comissão de direitos humanos debate o déficit de auditores fiscais do trabalho. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, disse que a fiscalização do trabalho vive o pior cenário dos últimos 35 anos, com redução do número de servidores, e com isso apenas 3% dos estabelecimentos do país são fiscalizados. Esse debate acontece às 16h. Às 9h, no Salão Nobre, haverá o lançamento do documento Ser Menina Não Deveria Doer. Quem promove a Secretaria da Mulher da Câmara, o Instituto Alana. Em discussão estará o direito das meninas à dignidade menstrual. E a partir das 11h30 também será lançada uma coletânea de artigos científicos publicado pela editora e editada pelas edições Câmaras. E há também o prêmio Dr. Pinotti, Hospital Amigo da Mulher, que será entregue hoje. É um prêmio concedido pela Câmara dos Deputados a entidades governamentais e não governamentais com trabalhos ou ações que merecem destaque pela promoção do acesso e pela qualificação dos serviços de saúde da mulher. Esse evento acontece no Salão Nobre das 16h às 19h. Agora são 8h24. O plenário da Câmara poderá votar nos próximos dias o projeto que reconhece o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, como deficiência, assegurando educação inclusiva e atendimento prioritário de saúde aos portadores. A proposta também institui o Dia da Conscientização das Pessoas com TDAH, que será comemorado todos os anos em 13 de julho. Um dos autores do projeto, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, está ao vivo agora com a gente, vai conversar conosco sobre esse assunto. Bom dia, deputado. Como vai o senhor? Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham. É uma satisfação participar do programa com vocês.
Prazer é todo nosso. Deputado Alex Manente, o que diz o projeto e qual é o objetivo dele?
O projeto ele é muito importante, porque nos últimos tempos uma preocupação que temos é a saúde mental, que é uma situação que o poder público tem cada vez mais estar presente, participando da vida das pessoas, e naturalmente nós vamos reconhecendo aquilo que a medicina vai avançando. E o TDAH é um transtorno que atinge milhares de pessoas, transtorno inclusive que, se na infância tratado adequadamente, ele pode evoluir para um controle absoluto e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, esse projeto tem uma missão importante, que é de incluir na lei da inclusão o TDAH, fazer com que tenhamos atendimento e educação específica para acompanhamento, especialmente das crianças, para que essa evolução se dê ao longo da vida. E fazer com que o poder público tenha o suporte necessário para o acompanhamento, atendimento e acolhimento dessas pessoas, para que tenhamos aí total integração na sociedade e reconheçamos algo que cada vez mais é presente na vida de toda a população. Nós temos esses índices que sobem a cada momento, a própria agitação, o grau de informação, o grau de situações que um ser humano vive hoje é muito superior, e por isso é muito necessário estarmos preparados para poder acolher essas pessoas com TDAH.
Deputado Alex Manente, que direitos terá a pessoa com TDAH se houver essa inclusão proposta pelo projeto?
Primeiro, nós temos uma educação diferenciada, um atendimento na educação, especialmente para as crianças, Mauro. Nosso objetivo é que 70% das crianças podem ter uma evolução e um controle efetivo com o tratamento adequado, especialmente nas escolas, onde nós queremos uma atenção especial com os cuidadores que já existem para poder fazer com que essa integração se dê numa evolução do desempenho da sociedade. E também aquele TDAH que tem um grau mais alto, que está dentro dos requisitos da lei de inclusão, para ter acesso a todos os direitos que uma pessoa por PCD tem através dessa inclusão às pessoas que estão dentro da legislação.
Deputado Alex Manente, o TDAH é classificado em 3 níveis de gravidade, né? Leve, moderado e severo. É gravidade que é definida pelo impacto dos sintomas na rotina da pessoa, né? Os 3 níveis serão contemplados pela lei, mesmo o mais leve ou não?
O mais leve é contemplado nessa questão da educação, do controle efetivo que existe para poder dar a qualidade especial, específica, mas o severo é o que está dentro dos requisitos da lei da inclusão e que vai dar acesso a todos os direitos que uma pessoa com PCD tem. Por isso é muito importante termos o cuidado adequado para cada nível e principalmente o suporte que está adequado. Aquele que é mais moderado tem condições de ter uma evolução, especialmente na fase da infância para a fase adulta. E, consequentemente, se estivermos preparados, vamos diminuir o número de pessoas que sofrem com esse transtorno.
Deputado Alex Manente, a proposta institui também o Dia da Conscientização das Pessoas com TDAH. Seria no dia 13 de julho. Como essa data pode contribuir para a conscientização sobre esse transtorno?
Olha o que eu disse, nós cada vez mais temos a preocupação com a saúde mental, os transtornos estão cada vez mais expostos à sociedade e todos nós vamos tomando consciência da importância, primeiro, de fazer os diagnósticos para que possamos fazer o tratamento adequado e estar preparado para poder, dentro da família, dentro das pessoas que convivem no círculo de amizade, pronto para poder compreender o que significa esse transtorno e como a gente pode evoluí-lo. Assim como no poder público, o que nós precisamos cada vez mais é conscientizar o acolhimento e a utilização adequada dos instrumentos que temos e que é possível para melhorar a vida das pessoas com um transtorno. A conscientização nada mais é do que um alerta e tornar uma cultura das pessoas compreenderem que esses transtornos estão cada vez mais comum nessa sociedade moderna, que é cada vez mais corrida, em que as pessoas têm um maior número de informações do que tinham há 10 anos atrás, e essa é uma tendência com a digitalização e a tecnologia de cada vez mais estar presente na vida das pessoas. Por isso, a conscientização desse controle, tanto para quem tem convívio familiar, de amizade, mas também no poder público. O dia da conscientização é um dia que nós queremos avançar para que o Brasil seja um país que esteja à frente no atendimento, no acolhimento e principalmente na integração dessas pessoas junto à sociedade.
Deputado Alex Manente, o que é oferecido hoje como tratamento a esse transtorno de um modo geral? Vamos tentar formar um quadro aí para os ouvintes, os telespectadores terem uma ideia. O que se oferece hoje antes dessa lei?
O que temos são os medicamentos e os médicos especialistas, mas muito longe do poder público ainda. O poder público está muito distante dessa realidade de acolhimento, de atendimento, e por isso essa legislação ela é fundamental, porque ela não vai apenas na área da saúde, mas ela vai na área da educação e do comportamento em que essas crianças especialmente possam evoluir. O que nós temos hoje são muitos tratamentos privados, particulares, que não acabam atendendo a maioria da população. E muitas vezes a população mais carente não tem acesso sequer ao diagnóstico de TDAH. Por isso é fundamental termos a conscientização, irmos às escolas, conscientizarmos os pais e fazermos com que todos busquemos um diagnóstico para poder fazer o tratamento adequado e conseguir ter uma evolução e uma integração dessa pessoa à sociedade civil organizada, às pessoas, ao convívio em sociedade, que é o que nós buscamos de maneira adequada e com qualidade.
Certo, quer dizer, a primeira grande barreira é o próprio diagnóstico, né? O senhor acha que com essa lei, então, portanto, o governo vai, de certa forma, obrigar o SUS a oferecer esse diagnóstico para as pessoas mais carentes?
Exatamente. Nós precisamos integrar essa política de diagnósticos ao SUS, fazer com que a saúde mental seja um instrumento utilizado para colher a população. Hoje ele é muito sucateado, na minha opinião, ele não leva aquilo que a sociedade precisa. Por isso, quanto mais instituirmos dias de consciência, diagnósticos de transtornos e utilização do poder público como instrumento de sanar a saúde mental da nossa sociedade, nós vamos evoluir como sociedade. E é por isso que nós queremos que o TDAH seja reconhecido como uma deficiência não visível, tenha o atendimento, o acolhimento na educação e principalmente tem o suporte necessário pelos níveis para poder fazer a integração pela lei da inclusão e aí sim darmos acesso aos direitos que as pessoas têm e muitas vezes não sabem sequer através de não ter um diagnóstico.
Deputado Alex Manente, para encerrarmos, como é que o senhor espera que seja a tramitação dessa proposta? Existe já algum acordo? Quais são os próximos passos na tramitação?
Nós já tivemos um grande avanço, que foi a urgência unânime aprovada para entrar na ordem do dia. A matéria já está na ordem do dia. Eu acredito que antes do recesso parlamentar nós tenhamos condições de avançar num texto que seja convergente, que possa ser aprovado, levado ao Senado e termos celeridade para que isso se torne uma legislação. Eu quero relembrar, Mauro, que nós fizemos dessa mesma maneira com o cordão de girassol, a instituição do cordão de girassol, que é uma prática para cultura, conscientização e integração daqueles que têm transtornos e deficiências não visíveis, foi dessa mesma maneira e conseguimos a aprovação depois no Senado, e hoje é uma legislação extremamente importante para poder fazer com que as pessoas enxerguem aqueles que não são vistos na sua deficiência.
Muito bem, eu agradeço muito a participação do deputado Alex Manente falando sobre esse projeto que reconhece o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, na sua forma severa, como deficiência, assegurando a educação, inclusive atendimento prioritário aos portadores. Deputado, muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Mauro. É sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço.
Abraço, prazer é nosso. 8h34, a Câmara aprovou o projeto para ampliar estoques públicos de alimentos e de produtos para alimentação animal. A repórter Daniela Lessa acompanhou essa votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda a regra sobre estoques públicos de alimentos e amplia o programa de venda em balcão, usado para dar acesso de pequenos criadores de animais aos produtos vendidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O projeto amplia o público atendido pelo programa de venda em balcão. Além dos pequenos criadores de animais, poderão participar cooperativas de produção agropecuária e associações de agricultores familiares, que terão acesso à compra de itens como sacaria, milho, sorgo, caroço de algodão e farelo de soja. Para pequenos criadores, o limite de compra será de até 27 toneladas por mês. Para cooperativas e associações de agricultores familiares, o limite será de até 80 toneladas mensais. Outra mudança autoriza a União, por meio da Conab, a comprar de produtores rurais e de cooperativas os produtos básicos incluídos na política de garantia de preços mínimos. A compra poderá ser feita por preço de até 25% acima do preço mínimo em vigor no estado onde ocorrer a aquisição, em leilões públicos. O objetivo dessas compras é permitir a formação de estoques públicos para garantir a compra do produtor, assegurar o abastecimento e ajudar a regular os preços no mercado interno. O relator da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu que a medida fortalece a política brasileira de estoques públicos de alimentos.
Em um país como o nosso, e avançou na luta contra a fome, a manutenção e estoques estratégicos também estruturados, reafirma esse compromisso histórico, garantindo que alimentos essenciais permaneçam acessíveis à população mais vulnerável e consolidando o direito humano à alimentação adequada.
Emenda do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, foi acolhida pelo relator e, com isso, o texto também passou a autorizar a venda direta de produtos dos estoques públicos para programas e ações de abastecimento e segurança alimentar. Essa venda poderá atender micro e pequenas indústrias de alimentos e micro e pequenas empresas do varejo alimentar, cooperativas e associações. O Partido Novo votou contra a proposta por considerar que o projeto cria um controle artificial de preços. O projeto que amplia o programa de venda em balcão e muda as regras para a formação e venda de estoques públicos agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agora são 8 horas e 37 minutos. Vamos com informação da Agência Câmara. Lei que cria a rota turística da Serra da Capivara é sancionada. Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a nova lei que organiza e estimula a atividade turística na Serra da Capivara, no sudeste do Piauí, região que concentra sítios arqueológicos reconhecidos internacionalmente. A criação da rota turística da Serra da Capivara permite a inclusão dos municípios da região em programas federais de apoio ao turismo voltados à regionalização do setor. O objetivo é fortalecer a infraestrutura, promover os atrativos e preservar esse patrimônio histórico e ambiental, beneficiando as cidades como São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí, Coronel José Dias e São João. A lei estabelece ainda que museus, centro de interpretação e outros equipamentos culturais localizados nesses municípios integrem o roteiro turístico, assim como instituições voltadas à preservação e à difusão do patrimônio arqueológico da região. Criado em 1979, o Parque Nacional da Serra da Capivara foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991. A área possui a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos das Américas e, segundo pesquisas realizadas no local, foi densamente povoada na era pré-colombiana. Com mais de 300 sítios arqueológicos identificados, o parque tem áreas com pinturas rupestres e murais datados de 50 mil a 30 mil anos atrás. As pinturas retratam cenas do cotidiano, rituais e animais, e transformar a Serra da Capivara em referência internacional para estudos sobre a ocupação humana pré-histórica. E a área também reúne importantes equipamentos culturais e científicos, como o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. 8 horas e 39 minutos e a Câmara aprovou um projeto que cria o circuito nordestino de quadrilhas juninas. O repórter Antônio Vital acompanhou essa votação.
A menos de uma semana do início de junho, mês dos tradicionais festejos juninos Brasil afora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O circuito, de acordo com a proposta apresentada pela deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, é composto pelas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. O projeto inclui o circuito formado por esses municípios no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo e na lista de patrimônio cultural imaterial da região Nordeste. Além disso, autoriza o governo federal, os estados e municípios a apoiarem financeiramente, promover campanhas de divulgação e criarem parcerias público-privadas para a realização dos eventos. O objetivo é incentivar o turismo cultural e regional, preservar e difundir as tradições nordestinas e fortalecer a economia criativa e as cadeias produtivas locais, como disse o relator do projeto, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará.
O projeto de lei aqui analisado tem o objetivo de reconhecer a relevância cultural, social e econômica da cultura tradicional junina na região Nordeste, especialmente das quadrilhas juninas, tão importantes e tradicionais na região. Os festejos juninos das cidades citadas se destacam nacionalmente e internacionalmente por sua grandiosidade e estrutura profissional, com importantes impactos positivos no fomento à economia local por meio da geração de empregos e dinamização dos setores de serviço do turismo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, disse que no futuro outros municípios podem ser incluídos no roteiro.
Muitas outras cidades também, muitos outros destinos do meu Ceará, como a minha cidade do Aracati, poderiam estar contemplados no parecer. Mas entendo que estão lá as mais relevantes nesse momento e tradicionais, e que no futuro outras tantas serão inseridas e que podem aí tá trazendo mais visibilidade para esses eventos culturais.
O projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
8 horas e 41 minutos, a Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental promoveu na Câmara um ato em defesa da aprovação do projeto que proíbe anúncio, propaganda e patrocínio de bets no Brasil. A proposta, apelidada de Brasil contra Bets, foi apresentada por uma bancada suprapartidária com vários partidos e já começou a tramitar aqui na Câmara. Dados do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde apontam que os danos associados às apostas online podem gerar custos sociais superiores a 38 bilhões de reais anuais no Brasil. O deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, um dos autores do projeto, é quem vai falar com a gente agora sobre esse assunto. Como vai, deputado? Tudo bem?
Bom dia, um prazer muito grande estar falando com vocês sobre esse assunto da maior importância da agenda nacional, que é o combate ao azar, aos jogos do azar, que infestou o Brasil nos últimos anos. Infelizmente, o Brasil hoje amaldiçoado com essa jogatina desenfreada sobre os olhos do governo. O governo permite, é um governo passivo, que lamentavelmente nenhuma providência tomou até agora para acabar com essa jogatina do azar dos betes, dos tigrinhos e etc.
Deputado Raul, o que propõe esse projeto em linhas gerais? Ele proíbe propaganda e patrocínio, basicamente, mas o que mais que ele faz?
Eu tenho três projetos, 2024, 25 e 26. Todos propõem extinguir as betes. Proibir propaganda o que eu quero dizer que aí é já tentar manter a jogatina. Eu tenho um projeto que extingue as betes no Brasil, o tigrinho, o resto da vida. Lamentavelmente, o atual governo e o governo anterior autorizaram e mantiveram a jogatina. O brasileiro se endividou, hoje 80, quase 90% das famílias estão endividadas por conta das mais altas taxas de juros do mundo. O Brasil é o campeão mundial de cobrar juros do seu povo e do governo, sob os olhos do próprio governo, que permitiu o endividamento das pessoas. O governo também permitiu a ludopatia, o vício da jogatina das famílias brasileiras. E, infelizmente, nós vivemos esse momento. O que precisa fazer é aprovar meu projeto de extinção radical da jogatina eletrônica no Brasil. É um crime de lesa pátria, um crime contra a humanidade. 5% da renda das famílias está indo embora para o ralo da jogatina internacional, que isso tudo faz parte da jogatina internacional, de uma máfia internacional. Então, é muito maior. O estrago, o rombo, não é só financeiro. Se é 5% da renda, os brasileiros estão com mais de quase 400 bilhões por ano gastando em jogos. As famílias gastam por ano 8 trilhões por ano, mais ou menos. 400 bilhões, 5%, estão indo pelo ralo através do pagamento de jogatina do azar. Mais 30% da renda das famílias vai para pagar dívida, 35%, quer dizer, sobra para as famílias manter a sua família 65%, e ainda assim tem os impostos mais altos do mundo. O brasileiro é o povo mais mal cuidado do mundo pelo governo. Um governo que não cuida do seu povo, não ama o seu povo, é um governo que não tem Deus no coração. Então, não é um governo cristão esse atual governo, e todos que passaram pelo Brasil que permitiram essa taxa de juros da usura, que é um pecado. É um crime de cobrar 400%, 500% de juros das famílias, das pessoas endividadas, e também permitir a jogatina eletrônica. O governo tem controle, poderia controlar isso, mas não faz porque é preguiçoso. Um governo preguiçoso e que não ama o seu povo.
Deputado, a proposta também traz uma questão de tratamento da ludopatia no SUS, não é isso? O senhor pode explicar para a gente, por favor?
Tem várias propostas, né? Tem várias propostas. O Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o maior programa de saúde do mundo, que falta dinheiro exatamente do governo federal, que tem diminuindo recursos do SUS, tem a obrigação de tratar as doenças, todas as doenças do cidadão. São mais de 7 mil tipos de doenças que tem no Brasil. E entre elas a ludopatia, que é derivada do vício da jogatina, assim como o vício da cocaína, o vício do alcoolismo, do fumo, do cigarro e tantos vícios. A ludopatia é uma doença muito grave. Outro dia eu estava num ambiente religioso e eu vi um moço de uns 40 e poucos anos com o telefone. Eu achei que ele estava acompanhando a oração pelo telefone, mas ele estava jogando Bete Tigrinho no telefone durante as orações. Então, a doença se alastrou, ela tomou conta das famílias, endividou. Ao lado da cocaína, do crack, da bebida, o vício da ludopatia são as doenças do século XXI, com o patrocínio dos governos do Brasil. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, tenho que denunciar à nação essa vergonha de permitir que o brasileiro seja escravo do vício de jogatina, que podia ser controlada pelo sistema de telefonia brasileira. Então, o governo tem o poder, tem as agências de telecomunicações, pode impedir, mas não faz nada, nada. É um governo voltado às costas para o seu povo. Depois fica fazendo demagogia, querendo fazer pequenos favores para o seu povo, enganando o povo brasileiro, lamentavelmente.
Deputado Raul, em 2025, o imposto das BETs gerou quase 10 bilhões de reais para os cofres públicos. Então, pelo que o senhor está dizendo aí, as perdas em relação aos jogos, o senhor falou em 400 bilhões de reais, que são muito maiores do que se arrecada com o jogo. Quer dizer, nem esse argumento serviria, então, para manter o jogo no Brasil.
Não, primeiro que não arrecadou 10, arrecadou 6. Só a loteria do Brasil, que é os jogos oficiais do Brasil, teve um faturamento de 25 bilhões e tem um repasse de programas sociais impostos para o governo de 12 bilhões. As loterias. O Tigrinho e as Betes faturaram mais de 300 e poucos bilhões no Brasil, quase 400 bilhões, dos quais só 6 bilhões de impostos. É uma vergonha, é uma vergonha. Perderam a vergonha na cara.
Certo. Deputado, fazendo aí um exercício como é que a gente chegou a esse ponto? Que exercício a gente pode fazer? Quem errou além do governo? O Congresso também errou nessa questão?
O Congresso também. O Congresso é conivente, a Justiça é conivente, a sociedade é conivente. Aí os times de futebol que são patrocinados pelas BETs é conivente, então a imprensa é conivente porque ganha dinheiro com patrocínio. É uma rede de conivência contra o povo brasileiro. É o terror dos terrores. O Brasil é o país mais, que o povo mais abandonado do mundo. É para ser rico, poderoso, um país rico de povo pobre e abandonado. É lamentável, estou falando isso como decano da casa. Estou cansado de brigar contra a jogatina, contra os erros do governo, contra as taxas de juros, contra o pior sistema tributário do mundo. E os governos passam e não têm vergonha na cara de fazer um trabalho decente em favor do seu povo, ajudar o seu povo a crescer, a prosperar. Você vê que até o povo brasileiro, que em 2000 tinha só 12% das famílias sem casa própria, hoje é 22% sem casa própria. É uma vergonha. Estão andando para trás. Né? Parece caranguejo o Brasil. Lamentavelmente, pode fazer as contas que quiser. Eu desafio quem quiser do governo, quem quiser, para debater qualquer assunto do país, para mostrar que é uma vergonha esses governos.
Deputado Raul, o senhor acha que ainda há tempo para a proibição total do jogo online?
É só aprovar o meu projeto. Apensa o projeto do líder do governo, que entregou agora, na véspera da eleição. Ele fez um projeto eleitoreiro, meu não. O meu é civilizatório, meu projeto é dignificante para acabar com as BETs. Pensa no projeto meu, põe na sessão de hoje mesmo, já vota no Senado, acaba com a jogatina do azar por lei. E acaba com essa malandragem institucionalizada no Brasil.
Deputado, esse projeto, né, das propagandas que a gente está tratando aqui, ele conseguiu reunir lado a lado, por exemplo, a senadora Damares Alves e a deputada Benedita da Silva, que são extremos, né, assim, na questão política, né? O senhor acha que essa proposta da propaganda, pelo menos, de proibição da propaganda, pode sensibilizar os outros parlamentares e ir adiante?